Mangolé Fala a Verdade.
Olá, viva! Nós somos o Mangolé Fala a Verdade. Vamos falar hoje sobre o caso inédito na fiscalização florestal aqui no Namíbia. Fiscal do IDF no Namíbia dispara com caçadeira contra caminhão que transportava barrotes comprados na localidade do Munino. É isso que nós vamos debater aqui, neste momento, no Mangolé Fala a Verdade. Olá, muito bem. E à minha direita, o cota Miguel Chilanda, pecuarista. Também empreendedor no ramo da agricultura. Mas também temos aqui à minha esquerda é o nosso mano Bernabé Bandi. Ele é taxista e foi vítima do disparo da caçadeira por parte de um fiscal do IDF. Então o nosso debate, mas depois disto, depois de levar, portanto, disparos e outras coisas mais, é os fiscais do Namíbia ainda tiveram a ousadia de passar multas muito pesadas, 726 mil, outras 800 e tal mil, e o mais caricato é que no Namíbia os fiscais do IDF vão fazendo das suas e ninguém trava, ninguém leva-os a tribunal, ninguém diz nada. Temos tido muitos casos, inclusive até denúncias de corrupção. Muito recentemente assistimos um julgamento no Tribunal Provincial do Namíbia, em que esses mesmos fiscais haviam apresentado uma queixa simulada e cheia de truques, contra Celeste Dayana Brown do Betty Costa, a dona Celeste. Mas a Celeste foi mais forte e mostrou evidências no tribunal. O juiz acabou por dar razão à dona Celeste. Só que o advogado da dona Celeste ficou para então inverter os termos, isto é, levar as barras do tribunal por acusações falsas a estas mesmas fiscais, mas até hoje não sabemos se realmente o advogado conseguiu intentar ação contra estes fiscais ou não. Ora bem, hoje vamos falar sobre o fiscal do IDF que disparou com uma caçadeira contra o caminhão que transportava barrotes comprados na localidade do Munino, isto é, no passado dia 29 de janeiro, no quilômetro 9, ou seja, depois do aeroporto, a caminho para quem vai ao Tomba. Até que ponto um fiscal pode ou não disparar contra um cidadão nessas condições? Até que ponto o trabalho dos fiscais deve exigir-se na cidade e não nas localidades onde eles deviam proteger, portanto, a nossa flora, a nossa fauna? Ora, muito bem. E também temos tido esses problemas de carvão. Problema de carvão, se de um lado os fiscais recebem carvão às pessoas, do outro lado não sabemos aonde que esses fiscais têm levado, ou não sabemos aonde que o IDF tem levado este carvão. Logo, as pessoas precisam saber se esse carvão levam para alguma instituição, se este carvão é revendido e o dinheiro vai nos bolsos dos fiscais, ou então se o Estado ou o Governo come carvão. São das coisas que muitos querem saber. Ora, muito bem, vamos aqui ouvir então o nosso amigo Bernabé Banji. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Esta é qualquer hora como você puder estar conosco. Banji.
Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o senhor Bernabé. Me deram corrida, saí do controle da entrada do Namíbia. Então, me deram corrida até quase a chegada do meio do aeroporto.
Mas me deram corrida porque você roubou?
Não roubei. Então, eu fugi devido àquela coisa que eu já vi. Eu já vi os carros que estão lá, as multas mais levadas, então não consegui. Devido à fome que eu tenho, é por isso que eu fui comprar os barrotes, pelo menos sustentar os meus filhos. Então, me seguiram até no meio, me deram dois tiros.
Você comprou barrotes aonde?
Comprei o barrote no Munino.
E levava os barrotes para onde?
Queria levar o barrote para o Tomba.
Então, os homens do IDF dizem, não, você não pode comprar barrote.
Dizem, não pode comprar o barrote porque se trata com o documento. Mas ele foi um dia, a guia já não estava entregando. A guia já não entrega. Então, ele quer prender o carro junto com ele. Pelo menos a multa que ele passa e o carro fica lá e o carro é que me dá de comer. Então, é por isso que eu fugi.
Então, nesse caso, você comprou barrotes, ou entrar na cidade do Namíbia, confrontou-se, portanto, com um aparato policial que estava, naturalmente, a ajudar os fiscais do IDF. Mas falou-se também do disparo. Quem disparou contra ti?
Quem disparou? O fiscal que se chamava Jesus.
Oh, meu vizinho, Jesus, aí no 5 de abril. Sempre você. A nossa pergunta é, será que um fiscal tem competências de disparar contra um cidadão? Ele disparou com AKM, com PKM, com metralhadora ou com pistola?
Ele disparou com a caçadeira.
Sim, senhora. Olha, disparou com a caçadeira contra contra este jovem. E nós queremos desde já, senhor comandante Limão, a denúncia pública e por isso os serviços de investigação criminal, a PGR, no âmbito do interesse público, deve desde já indagar o senhor Jesus, primeiro para certificar se tem documentos desta arma com que ele disparou o cidadão, segundo as causas que lhe levaram a disparar contra o cidadão, se está autorizado ou não, e se em Angola temos então a lei que justifica a pena de morte. Disparou contra este cidadão, era mesmo para matá-lo. As balas, os chumbos atingiram em que parte da sua viatura?
Quebraram o farol, outro furou o parasol que queria passar no pneu.
Ok, mas vamos já debater isso, porque o que sabemos também é que aqui o Bernabé Bandi foi apresentar queixa ao SIC e parece-me que o SIC também começou a dar as suas voltas. E nós já sabemos onde está o truque. Mas aqui não pode haver contemplações contra aqueles indivíduos que mesmo fazendo parte de uma equipa da administração pública e que eles, portanto, violem a lei. A lei não pode ser violada. Ninguém está autorizado a matar ninguém, ninguém está autorizado a disparar arma contra ninguém e também ninguém está autorizado a dizer que como este é meu companheiro, então o processo, a queixa apresentada por este cidadão não pode ser relevante. Então vamos chegar também até lá. Parece que a inteligência policial tem que funcionar porque estamos a arrestar muitos casos a nível da corporação. Coisas que naturalmente não vão beneficiar, não vão catapultar a polícia num bom nome. Então é preciso expurgar esses tipos de comportamentos. É preciso, nós dizermos que esses comportamentos não podem fazer parte da nossa terra. Olha, vemos aqui o senhor Miguel Chilanda, é pecuarista, agricultor, comerciante também. O nosso filho aí de Chicomba, aí de Catata, Cota Chilanda. Seja bem-vindo ao Namib Fala a Verdade.
Obrigado, boa tarde, bom dia, sim. Eu tenho uma carrinha Dina. E apareceu o senhor para poder alugar e transportar o carvão dele, 40 sacos. Eu autorizei, foi como turista. E lhe aprenderam que este carro vai parar no IDF. O miúdo levou o carro no IDF e lhe multaram 726 mil. E este dinheiro eu não consigo.
Mas qual é a culpa do seu carro? Ter sido alugado por alguém que tem carvão, comprou carvão e não pode trazer carvão aqui?
Para mim, o que interessa é a pessoa que aluga meu carro para poder me pagar, para dar de comer meus filhos. Eu não fui cortar carvão. Para mim, é o carro e só foi levar o carvão do senhor. O senhor também não foi cortar, foi comprar. E este valor me pediram de 726 mil. Não consigo mesmo. Até aqui o carro se encontra carregado há 4 dias.
Olha, mais um assunto sobre o carvão. E sempre que há carvão aqui no Namibe, os aproveitadores são mesmo os fiscais. Se formos pelo interior dos bairros, nós vamos encontrar as mamãs, aquelas tias aí, que trazem 1, 2 sacos, 3, 4, 5 sacos de carvão para vender e daí poder comprar um bocado de arroz. É quase que reparte-se no meio. E eu falo com conhecimento de causa, porque este mesmo Jesus já me justiçou. E eu tive que, naquele tempo, recorrer, portanto, ao governador Isaac dos Anjos e também ao comandante Candela. Portanto, tem havido aqui comportamentos que é preciso que haja intervenção, quer do comandante da polícia, quer até do próprio governador. Porque o dinheiro do carvão apreendido até aqui não há provas de que tenha entrado na conta única do Tesouro. A verdade é uma, ninguém sabe se esse carvão tem sido enterrado ou se tem sido incinerado, se tem ido para algum sítio. Ninguém sabe. Mas a verdade é que os fiscais, eles apreendem as viaturas e depois mandam descarregar o carvão. Dias depois, o carvão apreendido desaparece. Mas afinal é como? Os governantes do Namibe comem carvão. O carvão do Namibe tem pernas e foge. Então tem levado aonde? Mas nós já sabemos que muitas das vezes esse carvão tem sido vendido no Tomba. Um preço mais gudo, como se diz aqui na banda. É o Chilanda. Mas aonde está o mal do seu carro? Alguém vem e diz, olha, aluga o carro, tem uma carga ali, você autoriza o carro, depois é você que tem que pagar. Se você não foi cortar, por que te multaram 726 mil? Em que base fundamentaram esta multa?
Esta multa eu até me admiro, porque até eles recebem o dinheiro a manual, nunca, os proprietários que alugam os carros deles falam isso, que nunca deram um número do banco, na conta do banco, porque vai depositar. Ele costuma dar dinheiro a manual. Existe até pessoas que costumam pagar 2 mil, 3 milhões da multa, mas recebe esse dinheiro a manual. A minha culpa até não sei dizer porque só para dar o carro e transportar o carvão, o carro está preso para eu poder pagar esse valor.
Tá ouvindo? Quem fala isso não é gago. Portanto, tem havido até 2 milhões, 3 milhões de multas, mas o dinheiro não é pago no banco, é dado nas mãos lá do IDF. Sem sombra de dúvida, alguém está se aproveitando desse dinheiro, porque o dinheiro sem multa deve ser pago, portanto, no CUT, conta única do Tesouro. Pelo menos na aviação e trânsito tem sido assim. Quando há multa, o cidadão vai pagar lá, nas finanças. Então, por que no IDF paga-se, portanto, em mão? Esse dinheiro tem ido aonde? O governo do Namíbia controla esse dinheiro, mas a experiência do passado mostra-nos que não. Porque muitos têm as barrigas que têm hoje, é graças ao roubo, é graças ao desvio, é graças a tudo isso. E nós também temos acompanhado a estrela do carvão pelos bairros do Namíbia. Os fiscais, muitas das vezes, negociam. Tem 6 sacos, amigo, 2 para mim e, portanto, 4 para ti. As mulheres muitas das vezes choram. Mas a história do carvão também não começou hoje. Começou desde o tempo colonial. Porque o comboio vapor que passava por aí na Mibeluila alimentava-se da lenha. Esse mutuati mesmo cortou hoje, amanhã está saindo novamente. Agora, para mim, acho que o importante não é hostilizar as pessoas. O importante devia ser direcionar as pessoas. Qual é a área que deve cortar? E qual é o tronco que eles devem cortar? E quando chegar o tempo da época de chuva, então colocar à disposição dessas pessoas as plantas para eles poderem semear, para eles poderem colocar no solo. Seria o mais ideal. E não só, também eles distribuírem ou vender a baixo preço aqueles fogareiros e botijas de gás. Então, nem botija de gás vocês conseguem abastecer os angolanos, agora o carvão também privado. E o mais engraçado é que quase que todo mundo gosta de comer o peixe grelhado, o carapau grelhado. Grelhado no carvão. Cuia mesmo. Olha, o Chico ia também mostrar aí um prato de peixe grelhado no carvão, aí no outro lado. É isto. Então é parador. Nós estamos aqui a querer inventar, buscar a ciência, lá onde não funciona. A questão do carvão no Namíbia tem que ser bem discutida. A questão do carvão tem que ser bem discutida no Namíbia. Sou pena de permanecermos sempre na polêmica e no mau ambiente social. Ora, vamos perguntar aqui ao nosso amigo Barbante Bandi. Barbante, qual é a sensação que você sentiu quando o fiscal do IDF apontou a caçadeira e sem receio disparou contra o seu carro? Já imaginou se um dos chumbos te atingisse na cara ou sobretudo no olho?
Ou até eu pensei, conforme que me deram corrida, já não queria barrote. Se queria barrote, não queria dar o tiro. Então, se uma o fiscal me conhece muito bem, se foi uma pessoa, não dava o tiro. Só apontava a matrícula, voltava, dia seguinte eu me falava, ele não corrige. Assim, ele tinha direito de me matar.
Os nossos assassinos embarrados, mas não é assim. Governar não é assim. Trabalhar não é assim. É preciso adequar os factos no contexto. Portanto, é preciso encontrar soluções locais. A problemática do carvão é muito complicada. Senhor governador, conta a Xermangueira, aperta os homens, queremos saber aonde é que eles têm levado o dinheiro do carvão apreendido. Não são poucos sacos, são muitos sacos. Tem sido até caminhões e caminhões ali. Conta, Miguel, quantos caminhões estão apreendidos lá embaixo, no IDF?
No IDF, nesse momento, eu fui lá ontem, encontrei logo 7 carros.
Mas grandes ou pequenos?
Grandes, são grandes. Não são caminhões, são carrinhas, mas tem 2 caminhões lá encostados.
Esse carvão todo não vai satisfazer o dono, mas também é verdade que o Estado sai voado, porque não vê nada, só vai ver fumo. A única pessoa que vai se beneficiar são os responsáveis, são as pessoas, são os trabalhadores, são os homens do IDF. Só se eles provaram o contrário, porque enquanto não nos provar o local onde ele tem destruído o carvão, enquanto não nos provar que esse carvão que eles têm apreendido tem deitado no mar ou tem sido incinerado, então ficaremos sempre com a sensação de que eles vendem este carvão e o dinheiro, o cumbu, o lombongo, fica na mão deles. E nós angolanos, enquanto formos angolanos, temos que nos organizar e dizer não, não podemos mais permitir que pessoas se enriqueçam à custa dos outros. Já não podemos mais permitir em Angola o enriquecimento desonesto. É preciso que as pessoas tenham um bocado de consciência. Trabalhemos para o nosso país de cabeça erguida e façamos de Angola um país bom para se viver. Olha, este é um angolês, fala a verdade. Hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, estamos a poucos meses para as eleições. Também estamos a poucos dias para, então, mais uma vez, falarmos das katanas. Aquelas katanas que em 1961 fizeram com que o corono se estremetesse, portanto, pudesse sentir a fúria fúria dos angolanos e disseram basta a colonização angolana. Infelizmente, ainda continuamos colonizados, direto ou indiretamente, ainda continuamos colonizados por oportunistas, por bandidos, por indivíduos que exercem cargo no Estado, mas em vez de servir o povo, servir Angola, eles servem os bolsos pessoais. Infelizmente, o presidente João Lourenço continua a ser aldrabado. É, sim senhora, todo indivíduo que estiver na função pública e não se comporta como funcionário público, não serve o público, não serve o país, está aldrabado, aquele que é o chefe executivo deste país. E isto encontramos quase que em todos os setores, até no SIC, encontramos pessoas assim. Até na PGR, há conveniências. É, essa PGR que fica aí junto do SIC, há muitos truques aí. E nós conhecemos isso, mas nós não vamos nos calar. Ainda que nos aperte o pescoço com uma corda, nós vamos falar, porque o nosso objetivo é mesmo dar voz aos angolanos sem voz. Veja como é que um homem dispara contra ele, com caçadeira, vai apresentar queixa e o SIC, põe aí a dar voltas. Então você não deve mudar essa gente toda, que se mude, que mete uma nova geração. Só que infelizmente Angola, não sei se temos a mesma geração para poder aguentar isso. Porque agora a corrupção, em vez de começar de cima, está começando de baixo. É? Muita gente agora não consegue sacrificar só um bocadinho, trabalhar, amarrar um cinto, dizer, pá, o que eu quero é sair, portanto, nesta instituição de cabeça erguida. Infelizmente. Olha, vamos aqui perguntar ao nosso amigo Bernabé. Você apresentou a queixa ao SIC?
Fomos lá os quatro para apresentar a queixa. Eles disseram, não, essa queixa não dá. E fomos até lá no DIP.
DIP é que é isso?
Também não sei.
É o Departamento de Ilícitos Penais.
Fomos até lá.
Mas o SIC não pode delegar os seus. Olha, eu também já uma vez. Foi no dia 25 de dezembro. Eu apresentei uma queixa. Mas naquela queixa, o SIC, é violência doméstica. Então também apareceu um mototaxista que a polícia, ali mesmo no bairro Cassange, mandou-lhe parar, lhe sacar os sapatos. Então quando levei lá a queixa, dizer, olha, este homem lhe trouxe aqui porque os dois agentes estavam a trabalhar aí no Cassange e tiraram os sapatos, por serem bonitos. São sapatos texanas. Ele disse, opa, conta chegou. É para preocupar-te com o teu problema, deixa lá disso, isso aqui dos outros. Por quê? Porque ele sabia que são colegas, mas não está correto. Nós temos que procurar dignificar a imagem da instituição pela qual nós trabalhamos. Alguma irregularidade, temos que dizer, não, não podemos permitir. Veja, o senhor apresentou queixa no SIC e os homens do SIC estão ali dando muita volta. Qual é o sentimento deste angolano? É de revolta e, acima de tudo, ele nunca vai acreditar nas instituições legais que nós temos. Nunca ele vai aceitar na justiça do nosso país. Então só temos que acreditar quando o processo chega no tribunal. Então o homem dispara contra ti e não fez crime. Estamos a falar conosco, nosso auditório. E depois, como é que você sentiu? Depois de passar esse papelito aqui, 726 mil kwanza, ainda por cima do seu do tiro que devia entrar no seu corpo, podias morrer, ainda mandaram aqui esta notificação, número 4/1022, a dizer que o Bernabé Bandi deve pagar um valor de 726 mil kwanzas por apreensão de paus de espécie mutuati. Então, mas o mutuati, enquanto está cortado, não se pode comprar. Eu quero, não posso comprar. Eu quero comprar peixe lá no tombo. Enquanto está aí a ser vendido, não posso comprar. Afinal, o criminoso é o homem que compra o pau, ou então o criminoso é o homem que cortou. Por que não se encontra o homem que cortou? E você, tem dinheiro para pagar isso?
Já não tenho dinheiro. Já nunca vi tal dinheiro isso aí que meteram aí. Se tivesse com esse dinheiro, não queria estar aqui. Quero estar também com os outros, com a fome que estava fazendo negócio de peixe.
Se nós queremos desencorajar o abate discriminado de árvores, temos que parar e pensar. Desencorajar uma pessoa que não tem nada a ver com o abate, não estamos a desencorajar. Ele foi comprar, agora fica lá na mata. Não deixa que alguém corte. Aí sim, talvez estamos a desencorajar. Traga aquele que está a cortar aqui as barras do tribunal. Multa este indivíduo que está a cortar os 726 mil quase. Talvez esteja desencorajado. Agora, eu comprei, com meu dinheiro não roubei. Agora você vai me multar 726, quer dizer, é muito complicado. Estamos mais preocupados com os efeitos e nunca com a causa. Infelizmente os angolanos somos assim. Nós angolanos somos assim. Estamos mais preocupados com os efeitos e nunca com a causa. Mas sabemos por quê. Porque muitos de nós, a nossa vida é mesmo esta. Essa de bandidagem também. Terrorismo é uma maneira também administrativa. Conta, Miguel. Também te passaram alguma notificação a pagar a voltar das somas como estas?
Sim, o mesmo valor também que multaram no meu motorista de 726 mil. E esse dinheiro já não consigo, já nunca vi também.
Esse dinheiro nunca vi.
Não, não. Até mesmo vender o tal carro, pois não chega esse valor. Que eu dina de remediar para ver sobreviver a minha vida.
Mas conta, Miguel, as pessoas estão cansadas de governar. As pessoas caíram na irresponsabilidade. As pessoas perderam a cabeça para agirem desta forma. forma. O caravão é seu ou o caravão tem dono?
O caravão tem dono.
E o dono nesse momento lhe passaram alguma multa?
Não, não lhe passaram multa, passaram só no meu motorista. Quem vai pagar é disso eu, como proprietário do carro.
Mas então o problema é o carro ou o problema é o carvão?
O problema é de ser o carvão. Mas ele deve de dar no dono do carvão, está dando no dono do motorista, no dono do carro.
É, o Gota Miguel já andou da Bibala, do Namíbia Bibala, Namíbia as Mangueiras, já conferiu quantos sacos aí pelo caminho. E que esses governantes mesmo também têm acompanhado. O senhor do IDF, sabe? Já viu lá esses sacos?
O senhor do IDF vai pelo banco, ele costuma encontrar os sacos ao lado da estrada e não quer se saber com quem está a cortar, mas quando veja um transporte a levar esse carvão, ele agora se mete num carro que está a passar o caminho, porque este carro tem que ser apreendido, porque está a levar carvão. Mas nos homens que estão a cortar, não, acho que também costuma também lhes incomodar, senão eles falavam de cortar.
Então o crime é levar, o crime não é cortar, podar, devastar a flora.
Eu acho, para mim, eu digo que o crime é levar, não é cortar, porque quem leva também comprou. Crime é de levar, não é de cortar. Se fosse crime de cortar, ia ao encontro daqueles que estão a cortar.
Olha, agora vamos trocar. Conta, Miguel. Dispararam um tiro com caçadeira contra esse senhor. Arrebentaram-lhe os faróis. Infelizmente, o nosso amigo Bernabé levou o caso ao SIC. O SIC está a fazer o vídeo de mercador. Ele não está a ver nada. Meteram óculos escuro. É assim que nós devemos continuar a viver no nosso país.
Este país, neste momento, quem passa mal é o filho do pobre. Digo assim, não tenho mais palavra a dizer.
Mas os nossos governantes, os nossos chefões andam a comer carapau, a garopa, assada nas brasas do carvão ou não?
Andam a comer sim, porque neste momento todo mundo gosta que eles grelhem o seu peixe, a sua carne. É com o carvão, não é nada no fogão. Não sei se é, não tem mais forma de dizer.
Olha, nós vamos procurar, vamos evitar todos os esforços de podermos falar com o senhor Joaquim. Engenheiro Joaquim, o homem do IDF, estaremos contigo amanhã. Hoje queremos saber, queremos que nos explique, queremos que esclareça bem isto. Aonde vocês têm levado o carvão apreendido? Sem tabus, queremos te ouvir. E diga, essas multas. E essas multas, paga-se no banco, paga-se no IDF?
Paga-se no IDF, não é no banco.
É mão.
É a mão.
Também queremos saber por que o IDF passa multas e recebe o dinheiro em mão. Não manda as pessoas pagarem as multas mediante a guia diretamente para o CUT. Lá, na conta única do Tesouro. Tudo isso indicia que alguma coisa está frágil. E são os desvios. Isso tudo indicia que alguma coisa está fragilizada, que são os desvios. Portanto, nenhuma instituição do Estado deve receber dinheiro em mão. A partida, recebendo a suspeita. Esperamos então que as entidades afins neste país exerçam seu papel fiscalizador. Revejam isso. E nós vamos nos bater até não poder mais. Porque não vamos permitir que continuemos a ser, portanto, um Namib diferente de outras províncias. Estamos a propiciar, estamos a facilitar, estamos a dar ousadia, a facilitar que os ladrões domésticos continuam a roubar. E vão roubando, vão tirando. Ele não quer saber. Ninguém tem medo das medidas de João Lourenço, porque as medidas de João Lourenço estão fragilizadas na fiscalização. Tudo pega na fiscalização. Não há nenhum indivíduo fiscalizado e que depois é responsabilizado judicialmente. Tudo quando nós vemos são os peixinhos, aqueles peixes pequenininhos, os coelhos que respondem no tribunal. Agora, as gazelas, impalas, veados, não, esses estão aí, por ali, por ali. Olha, muito bem, vamos mesmo terminar também já com o nosso debate neste Mangolê Fala a Verdade, e nós estamos muito satisfeitos porque cada dia temos nova geração a debater coisas que nos afligem a alma, e nós não podemos permitir que morramos afogados, porque Angola é nossa terra. E nós só falamos a verdade. É preciso mudar esse comportamento da fiscalização. Também pensamos em nós que o engenheiro Joaquim está aí há muitos anos. É preciso rotatividade, porque só quando ficam num setor muito tempo, depois ficam também como se fosse sobas. Mas agora vamos dar um minuto ao nosso amigo Bernabé Mbandi. Qual o sentimento que você tem? O teu carro está estragado com tiros neste momento de caçadeira.
Sim, sim, está estragado.
E quem vai reparar o seu carro?
Assim, pá, não sei. O carro parece que vai andar mesmo assim, andamento mesmo, conforme que está.
Vai andar assim, você por que não arranja um advogado para tentar ação contra o Joaquim, contra o Jesus, contra os fiscais do IDF? Tem medo?
Medo não tenho. Por quê?
Faltou o teu conhecimento?
Mandou conhecimento? Não, ainda não.
Não, faltou o teu conhecimento, que é possível contactar os advogados para tentar uma ação contra o IDF no Namíbia, sobretudo contra o Jesus.
Sim, vamos fazer isso.
Queres a nossa ajuda?
Quero.
Senhores advogados, nós temos aqui o nosso mano, nosso querido irmão Celestino Fernandes, temos aqui o doutor José Cavela, temos aqui o advogado do povo Francisco Cajamba, temos o doutor Assurreira Sebastião lá em Luanda. Será que é dia 14, dia 15? Resolvemos muitos problemas? Por favor, aqui estejam. Temos que levar as barras do tribunal a esses assassinos que disparam contra o povo. Ninguém está autorizado a matar ninguém em Angola. Em Angola já não existe a pena de morte. Como é possível um homem consciente com caçadeira? Eu não sei se a caçadeira foi feita para disparar contra os pombos, se foi feita para disparar as pessoas. Tenho dúvidas. Mas como é possível um homem consciente chegar até este ponto? É danificar o bem público, o bem do outro. E depois o mais grave é que o SIC diz não, vem amanhã, vem amanhã. Depois tem vence no cansaço. O senhor neste momento está satisfeito com o trabalho do SIC? Está satisfeito com o trabalho do IDF ou não?
Não estou satisfeito com o trabalho do IDF. Nem no SIC, fui lá, não me atenderam. E não tenho como. E você dirigir mais aonde? Nem o sítio. É possível se dirigir aqui no outro.
Talvez então, você diga que não na minha fala a verdade.
Sim, sim, verdade.
Então eu vou dizer assim, diga agora. Senhor governador Asher Mangueira, exonera já e agora os trabalhadores do IDF.
Ele tem que mesmo exonerar de todos que deram tiro para mim.
Grita mesmo, senhor governador, exonera já o homem do IDF.
Exonera mesmo o homem do IDF.
Olha, conta Asher Mangueira, exonera já o homem do IDF. Olha, seu grito. É, o povo está cansado. O IDF é do Namíbia, há muitos problemas. Nós acompanhamos já muitos problemas. Acho que eu devo ser o setor mais torto que temos no Namíbia. Finge que está a defender o ecossistema, mas está a defender mais o bolso do que outra coisa. Conta Miguel Chilanda, uma multa de 726 mil guanzas. Você que o teu carro nunca foi na mata cortar paus. Está satisfeito com isso?
Não estou. Só dinheiro dado a comer às minhas crianças e o estudo achando que estou a conseguir e vou conseguir esse valor. E o sujeito nesse momento à espera para nas cadeias, porque não consigo esse dinheiro, já nunca pego nas minhas mãos.
Então, eles ficaram com o carvão.
Ficaram com o carvão junto ao carro, está lá com eles, até que está carregado, está à espera de que não descarregue o carro, pelo menos o carro fica vazio.
Mas não conta. Será que eles comem o carvão? Será que eles vendem o carvão? Ou alguma finalidade assim?
Eu até não sei explicar. Eu, por mim, até sugeria de que eles descarregam o carvão neles que ele precisa e me entregam um carro, porque não, eu, nesse momento, não sei o que foi cortar paus. Só fui transportação para eu poder me pagar o aluguel e levar na minha casa dar o dinheiro também, porque não tenho nada a comer. Neste momento ele recebe o carvão dele e me entrega o carro. Agora até que está carregado, não tem como fazer.
Este povo está a ficar muito zangado. E zangado porque alguns dos nossos administradores, dos vários setores públicos, não estão a trabalhar a favor deste mesmo povo. A ambição pessoal, o enriquecimento ilícito, o olho no dinheiro, está a levar muita gente a levar este país para o caos. Muito obrigado a todos. Nós estamos agradecidos e vamos aqui dizer de viva voz de que o problema do IDF deve ser resolvido já e agora. Senhor governador Asher Mangueira, povo, deu-te já este agrimar de rever a questão do IDF. Exonerar esses senhores. Nós não podemos ficar aqui a pedir favor àqueles que trabalham mal. Temos que contar com aqueles que trabalham bem para esta província, para este país e para a nossa angolanidade. Muito obrigado a todos. Meu cota, meu amigo, obrigado. Se vocês concordam, vamos dizer assim, com as nossas mãos. Assim, levantemos as mãos. Tchau, tchau, tamo juntos, até a próxima. Muito obrigado a todos.
Uma mulher fala a verdade.